no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças da Amazônia relatam ameaças por conflitos no campo. Relatório revela agravamento da perseguição religiosa. Produtores participam de curso sobre aproveitamento integral do cacau em Roraima. E alimentos da agricultura familiar são entregues a famílias em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira falando que escolas receberam recursos do Fundeb no Maranhão. No entanto, estão funcionando de maneira improvisada em igrejas. O local não dispõe de banheiros para atender às necessidades dos estudantes e professores. Odara Pereira traz as informações.
A cidade de Bom Jardim, no interior do Maranhão, a 281 quilômetros da capital, recebeu mais de 650 milhões de reais do Fundeb nos últimos 13 anos. O principal fundo destinado à educação básica no país. Apesar disso, muitas escolas seguem em situação de extrema precariedade, funcionando em locais improvisados, como igrejas, casas de moradores e estruturas sem condições sanitárias. O cenário afeta diretamente o aprendizado das crianças. A falta de infraestrutura transforma o trajeto de estudantes e funcionários em uma rotina de desafios. Em uma comunidade rural, o prédio escolar foi interditado por risco de desabamento. Desde então, as aulas acontecem em uma pequena igreja sem banheiro e sem ventilação adequada. Eudinete, que trabalha no local e leva os 6 filhos para estudar ali todos os dias, diz que o mínimo ainda não é garantido.
Uma sala ali para as crianças merendar, onde fogão, essas coisas, e a outra sala para dar aula. Banheiro, pelo menos um.
Em outro povoado, a situação se repete, mas com um detalhe ainda mais grave. Há mais de 10 anos, uma moradora cede a própria casa para que as aulas aconteçam. Segundo Elivânia, os estudantes não podem continuar dependendo de improvisos.
Tem mais de 10 anos. Não, o que falta é a escola mesmo ser construída.
A ausência de banheiros adequados é comum nas unidades visitadas. Em alguns locais, existe apenas um cercado de palha e, em outros, as crianças precisam recorrer à mata, o que reforça a falta de condições básicas de ensino. A professora Rosélia Almeida afirma que se desdobra para atender alunos de diferentes idades e níveis de aprendizagem ao mesmo tempo, o que amplia a defasagem educacional.
Eu tento me multiplicar o máximo que eu posso.
Se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo. A defasagem é bem grande.
A precariedade no ensino acompanha o histórico político de Bom Jardim. Dos últimos 5 prefeitos, 4 foram condenados por desvio de recursos ou improbidade administrativa. O caso mais conhecido é o da ex-prefeita Lidiane Leite, a chamada prefeita ostentação, acusada de desviar cerca de 15 milhões de reais que deveriam ser investidos na educação. Ela acumula 10 condenações que somam quase 40 anos de prisão. O promotor Fábio Oliveira, responsável por diversas investigações, explica que o desvio de recursos já era esperado por quem assumia a prefeitura.
Cumprir um governo de forma decente, mas infelizmente não cumpria e a gente tinha que afastar novamente o novo gestor. Já ficar esperando a vez deles entrarem já para se corromper, para poder sugar o dinheiro que tinha em Bom Jardim. Era um absurdo.
Enquanto isso, as crianças seguem aprendendo em estruturas improvisadas, à espera de um direito básico, estudar com segurança e dignidade. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças da Amazônia relatam ameaças por conflitos no campo. Avanço da expansão agrícola sobre os territórios é um dos motivos relacionados. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Brasil lidera recordes de violência contra povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. O debate sobre os conflitos do campo brasileiro envolve a compreensão dos agentes sociais, da luta pela terra e do processo de reforma agrária. No Maranhão, a coordenação da Comissão Pastoral da Terra, CPT, tem visto com muita preocupação os casos de conflitos no campo. Um dos motivos está relacionado à expansão agrícola que avança sobre os territórios. As comunidades acabam sendo forçadas a saírem de seus territórios, ou então, os comunitários são obrigados a colocarem seus corpos em defesa da terra para garantir seu modo de vida, a sua existência, como relata Carla Pereira, da Coordenação Regional da CPT Maranhão.
A CPT Maranhão tem acompanhado os casos de conflitos no campo com muita preocupação, principalmente porque a proposta de expansão agrícola ela continua crescendo, né, e avançando sobre as comunidades, o que demanda delas mais vigilância, né, mais cuidado, mais organização. Essas comunidades acabam sendo forçadas, empurradas, espremidas a saírem de seus territórios. Então elas são também obrigadas a colocarem seus corpos em defesa desse território, para garantir seu modo de vida, para garantir o direito à reprodução, à existência, à sobrevivência, para fazer a defesa dessa água, das florestas, para defender esse modo mesmo de viver, de ser, de existir.
Para contribuir no processo de proteção desses territórios, a CPT continua atuando nas ações de assessoria política a essas comunidades por meio de formações de lideranças, como ressalta Carla.
E o nosso papel enquanto Comissão Pastoral da Terra continua sendo esse de serviço a essas comunidades, de assessoria política a esses territórios. Uma das ações principais tem sido a formação dessas lideranças, uma estratégia de fortalecer seus protagonismos, e isso ocasiona no fortalecimento da luta das comunidades pela permanência em seus territórios, que a gente tem entendido que isso é uma ação de enfrentamento à migração forçada, a expulsão.
Infelizmente, muitas comunidades vivenciam essa sensação de a qualquer momento serem expulsas de suas terras. São inúmeras lideranças ameaçadas, privadas do direito de ir e vir e na incerteza de se amanhã estarão vivas ou não. Uma delas é a determinada liderança que vamos ouvir agora, que não a identificaremos por medida de segurança. Ela reside em um estado da região amazônica e conta por qual motivo é ameaçada.
Eu faço parte do movimento social. A gente está lutando contra o agrotóxico, está atingindo muito na região onde a gente mora. E através de umas denúncias que a gente foi feita sobre o agrotóxico, junto com o movimento social, o Ministério Público do Trabalho, eu fui ameaçada com pessoas do agro, que teve na porta da minha casa, perguntando se eu conhecia quem era ele. Eu disse que não. Aí ele falou que me conhecia, que sabia quem eu era, do que eu fazia parte, e me ameaçou para mim sair do local onde eu moro. E através dessas ameaças, fui na Polícia Federal, fiz a denúncia também e estou na medida protetiva, né?
Para a liderança, ter a sua vida privada mexe bastante com seu psicológico, principalmente por ela ter um ciclo social bem amplo e contato com várias pessoas.
Ter essa vida privada mexe muito com o psicológico, principalmente com pessoas de liderança, de grupos, de ação social, ter contato com várias pessoas, ter convívios e de repente ter essa vida privada ter me afetado, ter me abalado psicologicamente, né? Tudo que eu for fazer, ter a companhia, dependendo de onde eu vou, tenho que pedir reforço para mim sair do meu local, que eu me senti ameaçada, eu tenho que entrar em contato com proteção para eles virem fazer a escolta. Então, para mim é muito difícil ainda falar sobre isso, porque eu nunca tive vivenciado isso, né? Mas é muito difícil que ainda a voz fique embargada, né? Poder falar sobre os acontecidos, mas eu tô tendo ajuda psicológica, tô tendo as pessoas que estão me apoiando, né? E a minha comunidade.
A Amazônia, infelizmente, tem se tornado palco de uma expansão desenfreada da fronteira agrícola, que associados ao desmatamento ilegal e ao crime ambiental, só impulsiona ainda mais as ameaças às populações que só querem ter o seu pedaço de terra ou garantir aquilo que por direito é seu. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Relatório revela agravamento da perseguição religiosa e expansão do extremismo em 2025. 62 países registraram violações, sendo 24 com perseguição e 38 com discriminação. Os detalhes com Rafaela Amorim.
A liberdade religiosa está cada vez mais ameaçada em vários países, segundo o relatório de liberdade religiosa no mundo 2025 da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, ACN. O estudo aponta que mais de 5,4 bilhões de pessoas, quase 2/3 da população mundial, vivem em países onde esse direito é desrespeitado. No total, 62 países registram violações, sendo 24 com perseguição e 38 com discriminação. Governos autoritários e grupos extremistas estão entre os principais responsáveis pelas restrições à fé. Em países como China, Irã e Nicarágua, há repressão e controle sobre comunidades religiosas. Já na África e no Oriente Médio, grupos jihadistas continuam atacando pessoas e templos. O religioso da Ordem dos Frades Capuchinhos, Frei Paulo Xavier, fala da importância da unidade cristã em oração pelos perseguidos.
somos convidados a entrar nessa iniciativa com todas as paróquias, todas as igrejas, comunidades cristãs do país a participarem desta oração. Rezar é demonstrar a importância ao tema e dar a visibilidade necessária para uma posição contrária à perseguição de quem ainda hoje paga um alto preço por acreditar em Jesus.
O relatório também cita o avanço do nacionalismo religioso e do crime organizado, que tem aumentado os casos de violência contra minorias. Conflitos como os da Ucrânia, Sudão e Gaza também contribuíram para a destruição de locais sagrados e o deslocamento de fiéis.
Jesus, que é o Senhor da nossa história e da nossa vida, que se transfigura, que manifesta a plenitude do amor do Pai, que resplandeça na nossa vida, nos nossos gestos, na nossa oração, o testemunho de diálogo, de respeito, de tolerância, e que a perseguição dê lugar à reconciliação, ao amor, a juntos construirmos um mundo novo, um mundo de amor, de paz, de fraternidade, paz e bem.
Casos de intolerância religiosa cresceram em várias partes do mundo. Ataques a judeus, muçulmanos e cristãos foram registrados com mais frequência em 2023, principalmente na Europa e na América do Norte. Apesar disso, o estudo destaca o trabalho de comunidades religiosas que seguem promovendo diálogo e ações de paz.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ministro da Saúde entrega tecnologias do projeto UBS da Floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E o ministro da Saúde visitou a comunidade de Anaã, em Santarém, e fez a entrega de tecnologias sociais do projeto UBS da Floresta. Na ocasião, o ministro Alexandre Padilha destacou sobre uma ação dos ministérios que será lançada na COP30 referente ao monitoramento de intoxicação por mercúrio. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Os comunitários de Anaã, no Rio Arapiuns, em Santarém, no Pará, celebraram no último sábado a inauguração e entrega de tecnologias sociais do projeto UBS da Floresta, uma iniciativa que permite o acesso aos serviços de saúde em áreas remotas da Amazônia. A Unidade Básica de Saúde agora simboliza um exemplo de inovação na oferta de serviços em áreas isoladas e conta com energia solar híbrida, internet via satélite e equipamentos modernos. A inauguração da UBS da Floresta contou com a participação de autoridades governamentais, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que destaca a importância da implementação da UBS, que interage com a realidade da comunidade.
Primeiro aqui é a realidade da UBS da Floresta, que é essa aposta do Ministério da Saúde, do SUS brasileiro, que temos na região das florestas tropicais, uma unidade adaptada para essa realidade, uma unidade que interage com a comunidade, com o dia a dia da comunidade, que tem estrutura de construção adaptada para a realidade da comunidade, uma construção que suporta, inclusive, dia a dia, as condições de clima da comunidade, totalmente integrado, espaço acolhedor e com a telesaúde.
Para Maria Odila, comunitária de Anaã, receber o ministro é uma grande honra e alegria para a comunidade, principalmente para apresentar melhorias na saúde.
Receber o ministro é uma grande honra, uma grande alegria para a comunidade, para nós que estamos aqui. A saúde, como em todo o nosso país é muito grande, precisam melhorar um pouco mais as coisas. Mas a gente tem a esperança que dias melhores virão.
A UBS da Floresta é uma parceria entre o Projeto Saúde e Alegria e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, a Sensa, com apoio técnico do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e apoio da Fundação Banco do Brasil. Jussara Salgado, coordenadora de infraestrutura comunitária do PSA, relata quais os tipos de equipamentos e estruturas são instalados por meio do projeto.
E as unidades, elas recebem uma reforma estrutural, né, no seu prédio, de acordo com a situação de cada uma, de acordo com a melhoria que esteja sendo necessária. E as unidades que estão localizadas em comunidades que não têm acesso à energia da rede, recebem também um sistema de energia solar off-grid, que são sistemas isolados, que é para alimentar, para eletrificar os equipamentos dessas unidades. A gente está falando de geladeira de vacina, nebulizador, autoclave, eletrocardiograma, todos os equipamentos que estão envolvidos ali no atendimento da unidade e a própria iluminação também, que é uma demanda principalmente no período noturno, quando não se tem energia para fazer atendimento.
A visita à comunidade fez parte do Seminário Saúde e Clima na Amazônia, Tecnologias Sociais e Adaptação para Comunidades Tradicionais, realizado em Alter do Chão. O seminário foi um espaço de escuta, troca de experiências, construção coletiva e também apresentou a pauta dos impactos do garimpo ilegal e do mercúrio como desafio de saúde pública. Sobre essa temática, o ministro Alexandre Padilha pontua que durante a COP30 será lançada a Agenda para a Saúde da Amazônia e uma das ações será o Centro de Monitoramento da Intoxicação por Mercúrio.
Agora na COP30, mais um legado do Ministério da Saúde vai ser o lançamento da Agenda para a Saúde da Amazônia como um todo. E uma das ações do Ministério da Saúde, a partir da Fiocruz, junto com as universidades locais, é ter um centro de monitoramento, de acompanhamento do problema da intoxicação de mercúrio, sobretudo nessa região do Tapajós, região afetada por conta do garimpo ilegal. Muito importante a gente poder voltar a monitorar a situação. Essa é uma das ações do Ministério da Saúde, nos legados para a COP30.
A liderança indígena Alessandra Munduruku, que também participou do evento, reforça a importância de seminários com essa temática, clima e saúde.
A gente já faz uma saúde tradicional, mas a gente nunca anda com a saúde e clima diferente. A gente anda uma saúde conjunta. É, quando afeta o nosso território, quando afeta o nosso clima, afeta também a nossa saúde. Mas também é trazer a tecnologia para os territórios, como a internet, como o transporte, mas também que tenha pessoas de qualidade que conheçam a saúde na Amazônia.
Durante a visita, o ministro reforçou a importância de estratégias conjuntas entre governo, comunidades e lideranças locais para garantir serviços de saúde conforme a realidade amazônica. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma comunidade ribeirinha do interior do Amazonas vai representar o município de Tefé na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece agora em novembro em Belém do Pará. O projeto da comunidade Bela Conquista, no Lago do Catauá, na reserva extrativista Catauá e Pixuna, propõe a instalação de um poço artesiano movido a energia solar para garantir água potável às famílias locais. Confira Augusto Júnior.
O projeto foi desenvolvido pelos professores Daniel Pinto e Josiane Alencar, a partir das escutas comunitárias realizadas durante o programa Banzeiro da Esperança, formação territorial de ação climática que mobilizou lideranças de Tefé e região. A proposta de um poço artesiano sustentável, abastecido por energia solar, foi aprovada e selecionada para ser apresentada na COP30. O professor Daniel Pinto, um dos autores do projeto, explica como a ideia nasceu.
O projeto de um poço artesiano autossustentável, movido a energia solar, a energia limpa, ela parte a partir do momento que escutamos a comunidade e percebemos que a maior dificuldade encontrada nas comunidades ribeirinhas e a comunidade Bela Conquista não é diferente, é a falta de energia e, consequentemente, a falta de água potável para o consumo. E essa proposta vem de encontro com essas dificuldades e a nossa visão resolve esses problemas.
O projeto foi escolhido entre várias propostas apresentadas por comunidades amazônicas e reconhecido como iniciativa de adaptação climática e uso de energia limpa. Para a gerente de comunicação da Fundação Amazônia Sustentável, FAES, Eunice Venturi, que acompanha as ações de fortalecimento comunitário, a proposta representa um exemplo de protagonismo ribeirinho no enfrentamento às mudanças climáticas.
É uma jornada que já teve início no mês de maio, então a gente está
mobilizando várias comunidades da Amazônia Profunda, tanto público quilombola, ribeirinha, indígena, para eles trazerem as suas proposições para a COP. Então, a ideia é que essas comunidades elaborem planos de adaptação climática, que depois a gente tem uma etapa de captação para colocar em prática esses planos. A ideia é que a gente tem entre 30 e 60 planos.
O plano de ação da comunidade Bela Conquista foi elaborado coletivamente e prevê a instalação de um sistema de captação solar, reservatório elevado, filtros de tratamento e rede de distribuição para mais de 30 famílias. A iniciativa será apresentada durante a COP30 em Belém, com o apoio de instituições que integram a Rede Amazônica de Educação e Comunicação Popular. Quem destaca a importância dessa visibilidade é o especialista de projetos da Fundação da Rede Amazônica, Matheus Aquino.
Com mais de 20 dias de viagem entre Manaus, parando em algumas cidades, tanto do estado do Amazonas quanto do Pará, né, ouvindo as comunidades ribeirinhas, ouvindo indígenas, ouvindo a comunidade que está dentro da floresta, justamente para a gente levar soluções para dentro da COP30, né, onde vão ter lideranças do mundo todo, e a Fundação Rede Amazônica, o Grupo Rede Amazônica como um todo, está super empenhado, não só a gente, mas em parceria com a FAES e com a própria Virada Sustentável, justamente para a gente levar essa discussão e levar realmente quem tem fala para dentro da COP30.
Com o projeto Poço Artesiano Sustentável, a comunidade Bela Conquista mostra seu compromisso com a sustentabilidade e a defesa do direito à água. A expectativa agora é buscar parcerias e recursos para viabilizar a implantação do sistema ainda em 2026. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Tibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Roraima, produtores do município de Caraobe participam do curso sobre aproveitamento integral do cacau. Eles participaram de aulas teóricas e práticas com a ideia de incentivar a cadeia produtiva do fruto. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Com o objetivo de difundir a cultura do cacau no estado de Roraima e agregar valor à produção local, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural de Roraima realizou na última semana no município de Caroebe o curso de aproveitamento integral do cacau, fruto, amêndoas e subprodutos. A capacitação, finalizada na última sexta-feira, reuniu 23 produtores de diferentes comunidades do polo cacueiro no sul do estado e promoveu 5 dias de aulas práticas e teóricas sobre a transformação do fruto em produtos de maior valor agregado. Além disso, foram apresentadas alternativas da bioeconomia regional com potencial de mercado, como nibs caramelizados, chá de nibs, pé de moleque e brigadeiro com cobertura de nibs de cacau. Além da capacitação atual, o IATE já programou um segundo treinamento, desta vez voltado exclusivamente aos técnicos da extensão rural, entre os dias 10 e 14 de novembro. Também vai acontecer em Caroebe, com foco em nutrição e manejo de pragas e doenças do cacoeiro. O avanço da cadeia é parte de uma estratégia estadual para consolidar o cacau como cultura permanente na agricultura familiar. Atualmente, 560 produtores são atendidos com assistência técnica contínua, desde a seleção de sementes ao preparo do solo, assim como adubação e acompanhamento do plantio. Somente em 2024, o IATER destinou R$2 milhões diretamente para apoiar a instalação de lavouras de cacau. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Alimentos da agricultura familiar são entregues a 400 famílias em Santarém. A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que visa fortalecer produtores locais e garantir segurança alimentar para comunidades em situação de vulnerabilidade. Daniela Pantoja traz as informações.
400 cestas de alimentos da agricultura familiar foram entregues pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, a famílias em situação de vulnerabilidade social nos bairros Vigia e Diamantino, em Santarém, no Pará. A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, nas modalidades federal e quilombola, com recursos do governo federal, que busca fortalecer a agricultura familiar local, enquanto garante a segurança alimentar da população. A distribuição aconteceu em 3 pontos estratégicos: a Associação de Moradores do Bairro Vigia, o Barracão Paroquial de Santa Luzia e o Centro Comunitário do Bairro Diamantino, beneficiando cerca de 400 famílias, com aproximadamente 15 toneladas de alimentos frescos e nutritivos. Diana Lobato, coordenadora do programa, destaca a logística e o cuidado com a qualidade dos alimentos para distribuir para as famílias.
As cestas de alimentos oriundos da agricultura familiar foram adquiridas através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Foram comprados alimentos na modalidade PAA federal e da modalidade PAA quilombola. Foram, em média, 15 toneladas de alimentos, entre eles macaxeira, jerimum, melancia, farinha, farinha de tapioca, couve, laranja, cebolinha, entre outros. Foram distribuídos esses alimentos em 2 bairros, o bairro do Vigia, através da Associação de Moradores, e o bairro do Diamantino, através do Conselho Comunitário. Foram distribuídas, em média, 400 cestas de alimentos, que visa a promoção da segurança alimentar e o fortalecimento da agricultura familiar local do município.
Para Armanda Silva, moradora do bairro Diamantino, a ajuda veio em bom momento para a família.
Bom chegar. Eu agradeço a Deus. Foi Ele que tocou no coração e colocou, porque tem muita gente que não está precisando, né? Mas aí Ele viu e colocou.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da segurança alimentar e nutricional e o apoio à agricultura familiar e fortalecimento das políticas públicas de assistência social. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Neste ano do Jubileu da Esperança, a Igreja de Roraima celebra 300 anos de evangelização e recorda que é tempo de celebrar a memória de todos os missionários e missionárias que abriram caminhos de evangelização desde o ano de 1725, quando os missionários carmelitas chegaram neste território com o projeto de uma igreja que se fez presença junto aos povos indígenas. Nestes 300 anos, a Igreja de Roraima vem se consolidando como uma experiência de interculturalidade na evangelização que acolhe, reconhece e respeita a diversidade cultural como uma dádiva de Deus e como revelação do rosto de Cristo nos diversos povos que acolheram e ressignificaram o Evangelho a partir de suas identidades culturais. O resultado histórico das práticas de interculturalidade é uma igreja missionária e em saída, e em constante processo de aprendizagem e de trocas, fundadas na tradição do Evangelho encarnado na história dos povos indígenas e nos diversos rostos dos camponeses e ribeirinhos, dos migrantes de outros países e de outras regiões do Brasil, que chegaram e continuam chegando em busca de uma nova vida e de novas oportunidades. Historicamente, a Igreja de Roraima tem assumido a causa indígena como prioridade pastoral, se somando à luta pela demarcação e homologação das terras indígenas como territórios sagrados de direito coletivo que demonstram que a convivência baseada no cuidado da vida se faz possível na casa comum, onde tudo está interligado. Neste tempo oportuno em que o Brasil se prepara para sediar a COP30 em Belém, a Igreja de Roraima, em comunhão com toda a Igreja, quer trazer à luz a destruição ambiental e destacar a importância vital dos povos originários para tornar possível as orientações do Sínodo Especial da Amazônia, com novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Assim, a Igreja de Roraima tem assumido a luta por políticas públicas, pela educação intercultural, por saúde, qualidade de vida, soberania alimentar e proteção dos territórios e ecossistemas amazônicos, e reforça a importância deste bioma para toda a humanidade. Uma boa noite e até a próxima.
Música.
Encerra aqui a edição de número 4.323 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Odara Pereira, Augusto Júnior, Daniela Pantoja, Luana de Oliveira e Rafaela Amorim. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.